Na Voz América, abrimos agora a rubrica Artes. O escritor cabo-verdiano Jorge Otávio Soares Silva é o vencedor, por unanimidade do júri, da terceira edição do Prémio Literário Arnaldo França, atribuído pela Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal, em parceria com a Imprensa Nacional de Cabo Verde. Mundo é o trabalho galardoado na terceira edição deste prémio dirigido a cidadãos cabo-verdianos a residir em Cabo Verde ou no estrangeiro, ou residentes no arquipélago há mais de 5 anos. Esta edição do Prémio Literário Arnaldo França contou com Germano Almeida, conhecido escritor cabo-verdiano, como presidente do júri, do qual fizeram também parte a editora-chefe da Imprensa Nacional Paula Mendes e o jornalista e académico cabo-verdiano Daniel Medina. A obra foi selecionada por entre 18 candidaturas. O júri disse tratar-se de um texto que refere com consistência a vivência do homem cabo-verdiano, quer em Cabo Verde, quer na diáspora, neste caso Angola, porém de uma forma leve, alegre e bem-humorada, características normalmente ausentes da literatura cabo-verdiana. Jorge Soares Silva viveu em Angola até a independência de Cabo Verde. Ele é membro da Academia Cabo-Verdiana de Letras, da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, da Associação de Escritores Cabo-Verdianos, organizações das quais ele também é um dos fundadores. É um conhecido homem da cultura de Cabo Verde e ele é o meu convidado hoje de Artes da Voz da América. Obrigado, Jorge Soares Silva, por estar aqui na rubrica Artes. Começo por lhe perguntar se este prémio, que leva o nome do maior crítico literário cabo-verdiano, Arnaldo França, é o coroado de uma carreira ou o reconhecimento apenas de uma obra.
Agradeço muito esta oportunidade que me leva aí à Voz da América. Este foi um concurso que eu respondi. Um prémio que foi estabelecido pela Imprensa Nacional Casa de Moeda e Imprensa Nacional em Cabo Verde e concorri com uma obra inédita que tinha que dar um pseudónimo e um nome fictício. Mas a obra é Sul 1, que é referente à comunidade cabo-verdiana em Angola, e o pseudónimo é Clavedoche, que é, portanto, um pano que se trança em Santo Antão. Portanto, não é o culminar de uma carreira, mas é uma obra que foi premiada. E
como é que apresentaria a nossa audiência esta obra? Como sabe, não tive acesso ainda a esta obra, só vai ser publicada, claro, no próximo ano, em princípio, como parte do prémio que acaba de receber. Como é que nos apresentaria esta sua obra, considerando que traz grande parte da sua vivência em Angola?
Sim, é uma história que eu tento retratar o tempo em que os cabo-verdianos iam contratados para o Sul. Portanto, a obra vai ter o título Sul 1, e porque eu penso retratar a vivência dos cabo-verdianos para São Tomé, que iam também a nível do contrato. Era um contrato que eles iam nos porões dos navios, ainda no século XX, iam em porões dos navios e depois eram maltratados de forma bárbara. Então eu quis retratar esses casos. É um misto da vivência dos cabo-verdianos na totalidade, entre paixão, entre brigas, entre uma série de coisas que, digamos, que é uma vivência de uma comunidade que ia à aventura, praticamente.
E quais são os principais aspectos que guarda desta sua memória, do tempo que viveu em Angola antes da independência, e que dão corpo a esta obra?
Bom, isso eu procurei retratar ou relatar e contar os relatos que várias pessoas me contaram de várias épocas. No entanto, também a minha vivência está lá.
O que é que o imigrante cabo-verdiano em Angola vai encontrar nesta obra?
Encontra o início da imigração para Angola, que é os cabo-verdianos eram contratados nos períodos em que havia mais seca, em que havia gente a morrer de fome em Cabo Verde, abriam contratos para vários países, nomeadamente Angola, São Tomé, Moçambique, enfim. E nesse período, que é o pior período que havia na nossa história, um dos piores períodos que houve na nossa história, na vivência na nossa terra, que os cabo-verdianos abriam contratos para irem para as terras, as roças, acordar madrugada, trabalhar ao sol, trabalhar à chuva, receber salário de miséria e tudo isso que levou-nos à luta de libertação, e por isso é que eu procuro retratar essa época.
Sei que tem contos publicados, tem outras obras publicadas, tem uma atividade enorme em Cabo Verde. Fale-nos um pouco da sua carreira como homem das letras.
Como homem das letras, eu já publiquei um conto infantil que eu chamei A Família do Chirim. Publiquei um livro de contos, foram vários contos que eu publiquei nesse livro. Publiquei também um livro que infelizmente chamei esquisito, mas que eu gostaria de mudar a próxima edição, que tivesse um nome mais chamativo, que seria talvez o Síndrome da Paixão.
E o que é que o tem motivado a escrever?
Eu comecei a escrever, eu tinha 15 anos, estava ainda no liceu em Angola. Eu estava precisamente, fui incentivado porque meu pai aqui me incentivou a fazer isso. E, na altura, eu era ainda jovem, estávamos a criar um jornal que um jornal da juventude, ali do liceu. Foram três números que saíram. Infelizmente, a nossa vivência levou-nos a meter lá uma charada de um desenho que retratava um professor que chamávamos Espanta, porque tinha orelhas grandes. Infelizmente, eu só publiquei dois artigos. O terceiro artigo já não publiquei porque o jornal era financiado pelo próprio colégio e deixava-nos financiar porque aquele professor irritou-se, achou que estávamos a insultá-lo, de maneira que eles suspenderam o financiamento, de maneira que nós não podemos financiar, fazer mais nada. Mas é o seguinte, eu comecei a escrever incentivado pelo meu pai.
Uhum.
Eu já escrevia cartas antigamente, estava em Cabo Verde. A minha mãe punha-nos a escrever as cartas para o nosso pai e ele achou que eu tinha jeito para a escrita. Ele incentivou-me a escrever. E a partir dessa altura continuei a escrever, até que escrevi vários artigos nos jornais, nos jornais de Cabo Verde, em revistas.
Entretanto, a sua escrita vai mais pelos registros históricos do que pela ficção?
Eu comecei a escrever pelo registro histórico, em princípio, como os contos. Os contos eram contos de memória, memórias que eu tive de infância, de juventude, etc. Mas o segundo livro, ou seja, o primeiro que foi publicado, O Esquisito, é um romance puro, puro e simplesmente romanceado. Este livro agora é que é um tipo de um romanceado, mas uma ficção romanceada.
Esta obra vai ser publicada no próximo ano, tem na manga O Sul 2, vai falar sobre São Tomé e Príncipe. O que é que mais que está neste momento nas gavetas?
Olha, é um livro, digamos que é um ensaio sobre os falcões, sobre os chocolos de São Vicente, que o meu pai era fundador e ele teve vários amigos que eram fundadores. Eu consegui recolher vários artigos, vários trabalhos, e tenho nesse ensaio os nomes de todos os fundadores, né? Que foi uma vez com houve um senhor que era o Sr. Luís Randall, meu primo ainda, que deu-me a informação sobre esses nomes dos fundadores. Então eu estou a preparar esse trabalho para ser editado. Mas já fiz também um trabalho sobre o pano de obra de Cabo Verde, que eu já trabalhei vários desenhos, tenho neste momento cerca de 40 desenhos computador, mas todos diferentes, são padrões do pano que se fazia em Cabo Verde.
Esteve à frente do Museu da Presidência, me lembro de termos falado várias vezes quando eu estava em Cabo Verde sobre o trabalho que estava a desenvolver. Quem visita o Museu da Presidência hoje, o que é que encontra?
Ah, eu não sei o que é que vai encontrar lá, porque eu saí de lá, o prédio estava em reparação.
Não, eu me refiro mais ao acervo.
Ah, sim, ao acervo. O acervo tem lá muitos talheres, pratos, travessas, talheres, enfim, objetos. Mas vários, desde a época colonial, digamos, desde do tempo dos reis. São peças muito, muito antigas que portugueses que foram lá ver, foram lá visitar, uma vez chegaram lá duas senhoras que eram professoras aqui em Portugal, que foram lá para ver o museu, chegaram já na hora, eu estava para sair, já não havia ninguém. Eu tive que lhes mostrar só as fotografias e uma aplicação que eu tinha feito num computador. E, efetivamente, é uma obra muito, muito interessante de visitar.
Como vê a literatura cabo-verdiana neste momento?
Eu acho que a literatura cabo-verdiana está no bom caminho. Nós já criamos, por exemplo, a Academia Cabo-Verdiana de Letras. Nós conseguimos publicar 3 volumes, que é pré-claridosos, claridosos e pós-claridosos, várias coletâneas de texto e poesia e ensaio, e eu penso que nós estamos no bom caminho. Claro que há altos e baixos, há melhores produções neste momento, porque hoje todos temos uma, enquanto que os claridosos que fundaram o movimento claridoso eram menos, e alguns eram apenas cultos, indivíduos com cultura que tinham formação superior, etc., eram professores e funcionários públicos de renome que fundaram esse movimento. Mas neste momento temos já um leque bastante grande de escritores, ensaístas, investigadores, que está, eu penso que nós podemos ter mais tarde um movimento literário com maior, com mais força, com mais conhecimento e obras de valor.
Foi assim a conversa com o escritor cabo-verdiano Jorge Soares Silva, vencedor da 3ª edição do Prémio Literário Arnaldo França, atribuído pela Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal, em parceria com a Imprensa Nacional de Cabo Verde. Para mais informações, visite a nossa página voaportugues.com. Eu sou Álvaro Lugero Andrade.